Olá pessoal, começando mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e host disso tudo aqui. E como eu disse no episódio passado, se você ainda não ouviu, corre lá. Esse aqui é um tipo de spin-off sobre fotojornalismo. Nesse episódio eu vou trazer algumas dicas para quem quer começar no fotojornalismo. E esse também é um tema que foi pedido por um ouvinte, então se você tem alguma sugestão, manda ela aí, que eu coloco aqui na fila e em breve ela aparece por aqui. Mas antes de pular para o tema, os meus recados. Eu queria começar agradecendo ao pessoal que respondeu a pesquisa sobre o podcast, vocês são ótimos. E se você ainda não respondeu, ainda dá tempo, o link está lá na bio do Instagram. É uma pesquisa rápida, leva só um minutinho para responder, mas já ajuda bastante para eu saber qual o caminho que o podcast vai seguir. Então, se você puder dispensar esse tempo para contribuir, eu agradeço. E aproveita e segue o Instagram do Arquivo Hall, que é @arquivo_hall. É por lá que você pode enviar mensagens e indicações de temas para os episódios e também ficar sabendo do que vai rolar pela frente. E se você gosta do Arquivo Hall, curte o conteúdo, você pode ajudar a manter ele no ar. É simples e não toma muito esforço. Uma das formas de fazer isso é ouvindo os episódios na Aurelo. A Aurelo remunera os produtores de conteúdo por episódio ouvido na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas já ajuda. Outra forma de contribuir é compartilhando os episódios em suas redes sociais e indicando para aquele seu amigo ou conhecido que você sabe que vai se interessar pelo conteúdo. Quanto mais o número de ouvintes cresce, mais o podcast tem força para buscar um patrocínio e assim é possível investir em episódios cada vez melhores, com mais qualidade. E você também pode classificar o Arquivo Hall no seu tocador preferido. 5 estrelas seria ótimo, mas você pode marcar quantas quiser. E por último, você pode contribuir fazendo um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio. E é isso. Recado dado, segue a vinheta e vamos para o episódio de hoje. Ok, para dar o start nessa lista de dicas para começar no fotojornalismo, vamos logo para a primeira delas, que é uma das mais importantes. Mantenha-se informado. Um bom jornalista e um bom fotojornalista é aquele que sabe o que está acontecendo à sua volta. Então saiba o que de mais importante está acontecendo no mundo, no seu país, no seu estado e na sua cidade. Você não precisa ser um expert em tudo ou mesmo se aprofundar nos assuntos, mas saber minimamente o que está acontecendo ao seu redor é essencial para que você possa se pautar nas coberturas que vai fazer, além de trazer mais informação que você pode usar para fazer um melhor trabalho. E aqui entrando no metaverso vai uma dica dentro da dica. Para saber o que se passa na sua cidade e no seu estado, escute os jornais matinais nas rádios. Eles sempre trazem um apanhado do que está acontecendo próximo a você. Outro meio, mas esse para saber o que se passa numa área um pouco maior do país ou do mundo, são os podcasts de notícia. Eles geralmente são mais analíticos e trazem os principais assuntos de uma forma um pouco mais aprofundada. E também acompanhe os jornais e portais online. Os assuntos mais falados e mais importantes sempre estão na home desses veículos. Uma coisa que eu faço é seguir os portais de notícias no Twitter, porque é ali que os veículos trazem a primeira informação, o breaking news. Aí depois tem um conteúdo mais completo em seus sites. Com essas informações você já consegue se pautar e mesmo vivendo numa cidade menor, pode fazer um material que acompanhe o que está sendo publicado. Por exemplo, tem se falado muito em gripe aviária. Já tem casos confirmados em vários estados do país e isso movimenta as notícias, não só pela questão de saúde, mas também pela questão da economia, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de ave, e também pela questão política, porque o país vai ter que dialogar com os compradores internacionais para garantir ações de combater essa situação. Então, para ilustrar esse tema, você pode fazer foto de análise de material de laboratório, ou de granja de aves, ou de galinheiro caseiro, ou até mesmo da seção de congelados do supermercado. Dica número 2. Uma pauta por dia. Mesmo que você não ache nada factual, mantenha o hábito de fazer uma pauta por dia. Se você acha que não tem assunto, faça uma série de fotos frias. Fachada de banco ou de órgãos públicos como correio, prefeitura, câmara de vereadores, ou mesmo do cotidiano, vitrine de loja, movimento de rua, carros, motocicletas, pedestres, parques, praças, etc. Você pode ir até na seção da câmara da sua cidade, fazer um retrato de cada vereador, de cada secretário, tudo isso serve de arquivo. A agência que você se cadastrou vai perceber que você tem um volume de produção e quando uma pauta específica aparecer, você pode ser cotado para ser credenciado e fazer cobertura, porque você está sempre ali contribuindo. A dica 3 é se adiante, pense na pauta futura. Por exemplo, na Black Friday, os jornais não esperam o dia exato das promoções para dar material. É assunto que começa a ser tratado com pelo menos uma semana de antecedência. As lojas já têm vitrines, faixas e cartazes chamando para as promoções ao menos 15 dias antes. Então você pode usar isso para fazer o material e distribuir com folga para ser usado. E da mesma forma, essas fotos podem sair depois, quando começarem a traçar os balanços das vendas e as informações desse tipo. A dica 4 é banco de imagem e editorial. Fotos editoriais e para publicações como livros didáticos pagam melhor que veículos de notícia. Então veja se a agência onde você se inscreveu também atende esse mercado e procure saber quais as demandas eles têm. Você pode conseguir produzir algo para isso ou mesmo pode já ter algo em seu arquivo. Também veja se a agência atende demandas de designers. É possível fazer muita coisa em casa. Uma vez eu passei uma tarde fotografando tomate com fundo branco na mesa da sala aqui de casa. Eu montei um estúdio improvisado e fiquei fotografando tomate. Tomate borrifado com água, tomate cortado, tomate na salada. E até hoje essas fotos vendem. 5. Mantenha contato. Conheça e mantenha relação profissional com outros fotógrafos. Crie um networking. Assim, quando alguma vaga de freela fixo ou para cobertura de férias surgir, tu pode ingressar em um veículo maior ou mesmo algum onde o teu trabalho tenha mais projeção. A maioria das vagas nessa área é preenchida por indicação. 6. Não faça só o óbvio. Procure suas próprias pautas e ofereça para os veículos e agências. Qualquer história é passível de se tornar um material fotográfico interessante se você souber como contar essa história e como oferecer para um editor. Por isso é importante estar informado, para saber identificar o gancho das pautas. Uma das pautas mais bacanas que eu vi nos últimos tempos era uma série de retratos de porteiros da Park Avenue em Nova York. Só um retrato e a legenda com uma breve história de cada um. Simples, bonito e rico, porque cada um tinha uma história bacana relacionada com o trabalho e com a cidade, e vendeu para o New York Times. Dica número 7. Mantenha um arquivo organizado. A maioria dos bons fotógrafos que eu conheço, aqueles que conseguem ter um bom ritmo de publicação e de contatos, são aqueles que são organizados. Então preste atenção nisso. Você precisa ser capaz de acessar o seu material rapidamente quando tiver uma demanda por arquivo. E da mesma forma, precisa organizar suas pautas feitas e as que estão por fazer. Então crie uma planilha ou algo do tipo, com um sistema de tags e metadados, para você encontrar facilmente o que você procura e organizar o seu trabalho. Dica 8. Crie um arquivo de contatos e conheça a linha editorial de cada veículo. Eu tenho uma planilha onde eu coloco o nome do veículo, o país de onde ele é, os contatos dos editores, além da linha editorial do veículo, se ele é de economia, de cultura, de meio ambiente, etc. Assim, quando eu tenho uma pauta, eu sei exatamente para quem oferecer. Sei que posso enviar uma proposta X para uma revista da Alemanha ou da França, por exemplo, direcionando melhor esse material. Então, crie o seu sistema de arquivo com essas informações e mantenha ele atualizado. Dica 9. Nunca prometa o que você não tem certeza que possa cumprir. Essa é uma das regras mais importantes, principalmente se você for trabalhar para gringo. Se você disser que vai fazer isso, entregue isso. Os editores têm que confiar que quando você está em uma pauta para eles, você vai trazer o que prometeu. Então pense na estrutura da pauta e na história que você quer contar e veja o que é possível fazer. Se conseguir mais do que prometeu, ótimo, mas nunca fique devendo. E a décima e última dica é aprenda a escrever. Quando a gente pensa em foto jornalista, sempre tem a imagem do cara que vai lá e faz uma foto que vai ser usada para ilustrar uma matéria. Mas você pode ganhar muito mais visibilidade para o seu trabalho e, consequentemente, mais freela para veículos mais interessantes se entregar um material completo, se contar uma história com texto e fotos, uma foto-reportagem ou storytelling, como se diz hoje em dia. Então pense no seu trabalho como uma estrutura de sequência de imagens contando uma história e alinhe isso com um bom texto. E é isso aí, algumas dicas básicas para você começar aí no fotojornalismo, dicas essas que eu sigo até hoje, mesmo eu já estando mais perto do fim da carreira do que do começo, e eu espero que você tenha curtido esse episódio. Então mande o seu feedback, deixe aí o seu comentário, porque é importante para mim saber o que você está achando aqui de todo esse conteúdo que eu produzo, ok? E eu termino lembrando para você seguir o Arquivo Hall no Instagram, que é @arquivo_hall, e também para dar uma conferida lá no site do podcast. Sim, a gente tem um site. O link está na descrição desse episódio e lá na bio do Instagram também. No site tem o roteiro dos episódios com as transcrições, e em breve eu vou começar a publicar lá um conteúdo exclusivo sobre fotografia. E aproveitando esses pedidos de fim de episódio, me siga também no Instagram, que é @henrymileo. Esse episódio teve trilha sonora do podcast.co. Fiquem bem, até a próxima. Tchau.